Eu que agradeço e digo o privilégio.
Prorrogamos a sessão por mais 30 minutos para que Vossa Excelência faça seu pronunciamento.
Eu quero dizer que é um privilégio estar concluindo praticamente os trabalhos dessa casa hoje, tendo Vossa Excelência como presidente, ouvindo aqui esse belo pronunciamento que Vossa Excelência fez há pouco, agora o senador Aníbal Diniz. Eu quero assim saudar toda a casa, saudar os que nos escutam em todo o Brasil e de forma especial do Nordeste, do meu querido Piauí. Presidente, eu quero aqui trazer alguns registros que são fundamentais. O primeiro, comemorar no dia de ontem. Nós vivenciamos no Piauí esses dias uma situação tensa, com uma greve, uma insatisfação que resultou numa greve na Polícia Militar do meu estado. E estive aqui em Brasília esta semana com o governador Wilson Martins, com a sua equipe, trabalhando junto ao Ministério da Justiça, e hoje ainda, por ocasião de um encontro da ministra Gleice e a ministra Miriam Belchior com a nossa bancada na Câmara, também estive lá presente, tive a oportunidade de dialogar com a ministra Miriam Belchior para a gente fechar um entendimento feito com o ministro José Eduardo Cardoso, que resultou, além de um esforço do próprio governador, concedendo um plano de reajuste para os policiais e, ao mesmo tempo, de melhora na área do auxílio alimentação, condições de trabalho, enfim. E eu quero aqui parabenizar o diálogo. Acho que o caminho do diálogo, eu quero saudar e parabenizar as lideranças dos policiais com quem estive na última semana no meu estado, tratando com eles e mostrando a importância de um diálogo. O governo teve, num dado momento, que pedir a presença da Força Nacional para garantir as condições de segurança lá no nosso estado. Pois bem, esse é um ponto importante. Na verdade, a insatisfação é porque havia tido o encerramento do Bolsa Formação sem a renovação. Então, havia um critério que dificultava o atendimento e isso causou uma insatisfação muito grande, mas aqui fizemos esse entendimento com o ministro da Justiça, Zé Eduardo Cardoso, com a secretária Regina, enfim, e eu quero aqui louvar e parabenizar. Também destacar um outro registro importante. Hoje nós tivemos aqui uma audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais, na Subcomissão de Políticas sobre Álcool, Crack e Outras Drogas, a presença do doutor Gerardo Mesquita, que é um representante ligado à Organização Mundial de Saúde, é do meu estado, é uma pessoa que tem doutorado, respeitado no meu estado e no Brasil. E ele apresentava ali, senador Paim, dados que são fundamentais para a conclusão dos nossos trabalhos. Veja aqui, os dados apresentados apontam que nós estamos perdendo de trauma, em razão de trauma, de acidentes, de violência, enfim, onde a maior fatia é em decorrência do uso de bebidas alcoólicas, de crack, de maconha, de cocaína, enfim. E a consequência é uma perda de mais ou menos 35 mil vidas humanas por ano. Apenas para citar um dado, 1960 eram 3 mil e poucas vidas humanas que se perdia numa área como essa por ano. Nós multiplicamos nessas cinco décadas por cinco. Nós estamos falando de vidas humanas, aliás, por mais de 10, melhor dizendo, nós estamos falando de vidas humanas. Então, veja, ali eles citam outro dado também importante, que vai servir de subsídios para os nossos trabalhos. O custo que o Brasil tem para atender, em razão desses problemas, é da ordem de 30 bilhões por ano. Custo na área da saúde, o custo na área da previdência, o custo em um conjunto de outras áreas importantes, 30 bilhões. Por que que eu ressalto isso aqui para reflexão? Veja, um plano que imaginamos nessa área, que tenha a área da prevenção, a área do tratamento do dependente químico, a área do acolhimento em grupos de autoajuda, comunidades terapêuticas, enfim, e da ressocialização, nós imaginamos algo em torno de 3 bilhões de reais. Quando a gente fala isso isoladamente, parece algo impossível de ser alcançado. Mas veja, quando a gente examina o reflexo que isso pode ter, quanto nós podemos economizar apenas numa área como essa que o doutor Gerardo apresenta. Vou imaginar, eu perguntava lá na comissão, se a gente trabalhar a prevenção, se a gente tiver uma rede de tratamento, se a gente tiver uma política adequada. Ele disse, olha, os países que fizeram isso, os países que adotaram isso, tiveram uma redução de no mínimo 30%. Vamos imaginar, tem países como a Suécia, por exemplo, que alcançou cerca de 80% de redução. Vamos imaginar 30%. Nós estamos falando de 9 bilhões de reais de economia que o país tem com uma aplicação planejada de algo em torno de 3 bilhões de reais. Então, eu quero aqui ressaltar a importância que teve lá nesse trabalho hoje na comissão, e eu destaco aqui nesta oportunidade. Mas vejam só, nós vivenciamos, né, esses dias aqui, eu ressaltei a Marcha das Margaridas, que também é comemorada no meu estado, o aniversário de Teresina e o aniversário da Parnaíba. E eu quero aqui saudar todo o povo da minha Teresina, uma cidade, eu nasci em Oeiras, fui criado no Vale do Fidalgo, lá no Piauí, mas já muito jovem, e mudei para estudar em Teresina. E sou grato àquela cidade. Eu dizia lá, quando recebi uma homenagem do prefeito Eumano Ferre, que inaugurou diversas obras, teve uma programação intensa com os vereadores, com a cidade, em parceria com o governo do presidente Lula, outras já com o governo da presidente Dilma e com o governo do estado, no meu governo, ou com o governador Wilson Martins. Ele ali me prestava uma homenagem com a medalha Conselheiro Saraiva, que foi o governador que mudou a capital da minha cidade natal, Oeiras, para Teresina. E eu dizia que, por mais que a gente possa fazer por uma cidade como aquela, é impossível pagar a dívida de tudo aquilo que a cidade representou na minha vida, todas as oportunidades que abriu na minha vida. Ali tive a oportunidade de estudar, ali de me casar, de constituir família, de ter meu primeiro emprego. Ali fui vereador, fui deputado estadual, deputado federal, duas vezes governador, e sempre, desde deputado estadual, fui o mais votado na capital. Fui o deputado estadual mais votado, deputado federal mais votado na capital, duas vezes governador com uma votação histórica, tá certo? Com mais de 2/3 dos votos daquela cidade, e agora senador também, da mesma forma, com aproximadamente 2/3 dos votos da capital Teresina. Então, eu só tenho que agradecer e comemorar. E Parnaíba, essa bela cidade, né, que Vossa Excelência precisa ir conhecer, tomar um banho, como fez o presidente Lula, lá no mar de Luiz Correia e lá no delta do Parnaíba, ali na conhecer lá a Pedra do Sal, que é uma bela obra que está sendo feita lá também pelo governo da presidente Dilma e do presidente Lula, fazendo uma bela urbanização na Praia de Atalaia e lá na Pedra do Sal. Então, com o prefeito José Hamilton, hoje teve aqui o vice, que é do nosso partido, o vice-prefeito Florentino, tratando já de novos recursos, nós tivemos a oportunidade de inaugurar numa região da cidade uma área de saneamento, não é, com calçamento, com drenagem, com um conjunto de equipamentos, né, a presença de delegacia, de escolas, de um parque esportivo, enfim, e energia elétrica, né, lá já foi cobrado novas expansões nessa área de energia elétrica, está sendo concluída agora mais uma caixa d'água, enfim. Então, eu quero aqui comemorar com o povo da Parnaíba também esta oportunidade que tivemos ali, e sempre estaremos aqui apoiando para que se tenham novos investimentos. Estive agora, por exemplo, tratando com o ministro da Educação para a implantação do curso de medicina lá em Parnaíba. É um polo de serviços que serve ao Ceará, Maranhão e ao Piauí, e é muito importante, então, para que a gente tenha essa presença. E destaco ainda duas agendas que fizemos com o governador. Uma em Bom Jesus do Gurgué, é uma região que cresce, que se desenvolve, é uma das regiões que mais cresce no Brasil, uma dessas regiões contemplada com a presença de um polo da Universidade Federal, que não tinha, e tem ali a região como considerada, junto com o Uruçuí, né, os polos para essa área do agronegócio, da soja, muitos gaúchos, muitos paranaenses, muitos brasileiros de outras regiões que para ali buscam e encontram as condições de trabalhar. Aliás, conheci agora muitos piúchos, que é uma mistura de piauienses com gaúchos naquela região. E veja, ali visitamos, inaugurando também com o prefeito Alcindo, com o deputado Fábio Novo, que é do nosso partido, presidente estadual do PT, apaixonado pela cultura, é ele que comanda uma bela apresentação teatral na Semana Santa, que representa, não é, a Via Sacra ali vivida por Jesus Cristo. E veja, o Festival da Rabeca, além de visitarmos essas obras de calçamento, de energia, o polo do consórcio das águas e saneamento, que é uma coisa que eu quero tratar aqui especificamente, que é uma coisa nova para o Brasil, e ter ali um pronto-socorro, uma unidade de urgência e emergência no hospital regional, enfim, além de tudo isso, o Festival da Rabeca. Eu tenho muito orgulho porque nós trabalhamos um conjunto de atividades culturais resgatando a tradição do nosso povo. Quando os portugueses, espanhóis, enfim, vieram para o Brasil, eles trouxeram violinos e outros equipamentos mais sofisticados. E muitos olhavam aquilo e se dedicavam à música, mas não tinham como comprar um violino. Não tinham fábricas no Brasil. Daí eles fizeram um violino rústico, que é a rabeca, um instrumento que eu ainda criança, depois já adolescente, dançava às festas na minha região. Era o pífano e a rabeca, né, que é acompanhado muitas vezes pelo zabumba, triângulo, pandeiro, enfim. Então, quando a gente começou esse trabalho de resgatar a cultura, escolhemos Bom Jesus porque era onde tinha a maior concentração de rabequeiros. Agora, na outra semana, nós vamos ter o Festival da Sanfona, vai ser em São Raimundo Nonato, lá na região da Serra da Capivara, e tem um outro semelhante em Corrente, lá no sul do Piauí. Pois bem, veja que satisfação. Nós tivemos agora a apresentação já dos resultados, que junto com o festival, é o quarto festival, são feitas oficinas, e aí nessas oficinas nós temos novas pessoas que vão aprendendo a arte, Então já se apresentaram lá novos artistas, tá certo? Fruto desse festival. E oficina de produção de rabeca, ou seja, rabecas fabricadas ali mesmo, naquela região. Então vieram 12 estados, nós tivemos 12 estados, inclusive do Rio Grande do Sul, tá certo? Ou seja, 12 estados brasileiros, Paraíba, Ceará, Maranhão, enfim, para citar aqui alguns, 12 estados brasileiros participaram do festival. Tivemos rabequeiros de Portugal, que para ali também compareceram, e foi uma festa assim. Muitas vezes as pessoas fazem festa com as bandas mais tradicionais, e para mim era um orgulho ver ali aquela multidão, cerca de 5 mil pessoas na praça, não é? Se delirando com aqueles artistas simples. Então, para mim, uma alegria muito grande partilhar também deste momento. E na região de São Miguel do Tapuí e Assunção, Castelo, onde tivemos também nessa mesma ordem, tratando de novas obras, retomando a obra do asfaltamento ali de São Miguel do Tapuí e Assunção em direção ao Ceará. Lá tratamos com o governador para que a gente possa dar condições de concluir o trecho de Castelo em direção a Buriti dos Montes e daí ao Ceará, e lá para Domingos Mourão também, e a BR-407, que estamos cobrando aqui do Ministério dos Transportes, uma solução para que a gente possa ter a licitação da obra e retomar essa obra importante lá para o meu estado. Mas a Companhia da Polícia Militar, a Energia Elétrica, a sede da Companhia de Água e Saneamento, ou seja, um conjunto de investimentos feitos e prontos e inaugurados ali naquela região. Uma bela escola, uma universidade aberta lá em Assunção. Assunção, senador, é uma cidade que deve ter aí aproximadamente 4.500, 5.000 habitantes. Pois essa cidade é contemplada com uma universidade aberta, uma presença de ensino superior. Alunos que já fazem lá administração, pedagogia, e outros cursos, não me lembro mais, me parece que serviço social, enfim. Esses alunos, não é, estavam estudando em Castelo. Agora vão poder estudar ali mesmo na sua cidade, na cidade de Assunção, assim como os demais na cidade de São Miguel do Tapuio. Então são essas coisas que eu comemoro com muita alegria, com muita emoção muitas vezes, pela importância que ela tem na vida das pessoas. Por último, eu quero aqui tratar de um tema também que eu acho que nós estamos avançando. O pré-sal, a regulamentação dos royalties do pré-sal. Qual é a novidade? A novidade é, e Vossa Excelência é um dos signatários, garantindo as condições de urgência nessa casa. Nós temos uma data marcada pelo presidente Sarney para regulamentação, não é, dessa riqueza do povo brasileiro, que é 15 de setembro. Pois bem, abrimos um diálogo com os governadores, tivemos há poucos dias aqui 20 governadores de 20 estados, né, onde vieram novamente ao presidente José Sarney e ao presidente Marcos Maia, na Câmara, colocando a importância de tratar de uma pauta tirada por ele chamada Carta de Brasília. Tem lá a regulamentação do comércio eletrônico, não é? Que a gente tenha alterações nos contratos e nos encargos da dívida, mas ressaltam a importância da aprovação da regulamentação do pré-sal. Pois bem, nessas negociações eu destaco aqui, inclusive, o trabalho da senadora Ana Rita e hoje, na presença do senador Lindenberg, o senador Dornelles, tem acompanhado também o senador Crivella, com o senador Renan nós tivemos uma oportunidade de dialogar sobre uma proposta de entendimento. Qual é a novidade? A novidade é que esse trabalho do ministro Edson Lobão, a ministra Gleice, o ministro Guido, inclusive o doutor Nelson Barbosa, que tem ajudado com a ministra Ideli, enfim, na busca de um entendimento, um esforço da parte do governo federal, a presidente teve recentemente no Rio de Janeiro, teve lá com o governador Sérgio Cabral, com o governador também Casagrande, e abrimos aí um processo onde todas as partes agora abertos ao entendimento. O que é a presidente? É o mesmo que nós queremos, um entendimento. Essa é a Casa da Federação e essa casa quer uma democratização desses recursos, evitar que se tenha uma concentração nesse ou naquele estado e, ao mesmo tempo, que a gente tenha todo um respeito, todo um carinho com o Espírito Santo, com o Rio de Janeiro, não é, que são estados importantes da federação. Irei, inclusive, a convite do governador Casagrande, dia 2 de setembro, ao Espírito Santo, tratar sobre esse tema. Então, veja, nós estabelecemos agora, pela Comissão de Assuntos Econômicos e pela Comissão de Infraestrutura, uma agenda de audiências onde vamos ouvir todas essas partes e buscarmos aí esse entendimento. Nós temos na pauta 3 medidas provisórias que vamos estar, se Deus quiser, votando, quem sabe, já na próxima semana. Com isso, desobstruímos a pauta e abrimos as condições para um entendimento. Os municípios, não é, e os estados têm contribuído no sentido de distensionarmos. O que querem os municípios e os estados? Primeiro, uma partilha justa, uma partilha que seja capaz de um lado de distribuir esses recursos pela proporção da população, ou seja, de acordo com o número de habitantes que tem cada estado, cada município, e leva em conta uma regra moderna, onde quanto mais baixo é a renda, não é, quanto mais pobre é uma população, mais pesa aquela população. Veja, aprovando uma medida como essa, os estados mais desenvolvidos, todos estarão torcendo para os estados menos desenvolvidos crescerem, porque quanto mais se desenvolver Alagoas, Maranhão, Paraíba, ou Tocantins, ou Piauí, ou Acre, ou regiões do Rio Grande do Sul, que eu sei que também tem regiões que precisam de todo apoio, ou regiões de São Paulo, de Minas, ou seja, quanto mais se desenvolverem, mais igual ficará a fórmula da distribuição. Então, eu acredito que nós estamos muito próximos, nós estamos falando de uma riqueza, e hoje o senador Dornelles alertava, olha, nós estamos falando dos royalties, mas é preciso compreender que tem aí também a participação especial. E da forma como foi encaminhado, ela ficaria apenas com a União. Então é preciso que daí se tenha as condições de formas de compensação aos estados confrontantes ou aos estados produtores. Então veja, o que é que estamos trabalhando? E é isso que eu quero aqui dizer. Esse recurso vai ser aplicado para a educação, no mínimo 40%, para a área social, cerca de 30%, saúde, segurança, essa área do meio ambiente, a erradicação da miséria, essas mudanças climáticas, cultura, esporte, enfim. Então, é um recurso, ciência e tecnologia, pesquisas. Então, eu acredito, senador Paim, que nós estamos muito próximos de um entendimento. E deixamos aí cerca de 30% para a parte de infraestrutura. Muitas regiões ainda precisam. Eu vim aqui comemorando o senador Aníbal, uma ponte. Ou seja, você poder ter uma condição como essa, de o prefeito ter um dinheiro para investir, por menor que seja o município, o governador ter condições de investir sem precisar vir aqui, ter que correr atrás de emenda, enfim. Ou seja, a emenda é um complemento e não a única alternativa que muitas vezes um gestor tem lá no seu estado. Então, é essa independência que todos nós partilhamos e cobramos. Então, veja, a ideia é que na semana de 12 a 15 de setembro, a gente tenha neste plenário as condições da votação. Vamos fazer as audiências daqui até o final de agosto e aí abrir o mês de setembro em condições dessa votação. Então eu quero aqui com essas palavras agradecer a Vossa Excelência e deixar aqui o meu abraço, não é, a todo o povo brasileiro, né, da importância que é a gente comemorar essa vitória. Muito obrigado.